A instituição fiscal independente aqui do Senado Federal está apresentando mais um relatório de acompanhamento fiscal. Um dos pontos tratados é o contingenciamento de gastos pelo governo federal, pelo Poder Executivo, mais que atinge todos os poderes, no final das contas. E sobre esse aspecto, eu converso agora aqui no primeiro item com o analista da IFE, Daniel Cury. Daniel, boa tarde.
Boa tarde, Jefferson. Boa tarde, ouvintes.
Daniel, há uma identificação aí de um contingenciamento de pouco mais de 32 bilhões de reais nas despesas primárias. Só para o nosso ouvinte entender o que significa esse corte, ou esse contingenciamento, melhor, e nas despesas primárias, o que são essas despesas?
Bom, o contingenciamento ele nasce de um desvio nas projeções do governo, né? O orçamento é aprovado com uma estimativa de receita e uma estimativa de despesa. Ao longo do exercício, o governo faz reavaliações, essas reavaliações são bimestrais, e se as reestimativas desviarem o resultado primário daquilo que é a meta fixada na lei de diretrizes orçamentárias, o instrumento que o governo tem é o contingenciamento de despesas discricionárias, né? Como você falou, nos dois primeiros bimestres, já houve avaliação do governo, e o contingenciamento alcança, até agora, 32 bilhões de reais.
Uhum. Bom, e onde que esse contingenciamento tá acontecendo? Em que áreas?
Bom, o contingenciamento ele se aplica somente às despesas discricionárias, né? Para explicar o que são as despesas discricionárias, a gente tem um orçamento total. Desse orçamento, maior parte, cerca de 90%, é despesa obrigatória. E a despesa obrigatória, como a gente sabe, é pagamento de pessoal, é benefícios previdenciários, benefícios assistenciais, seguro-desemprego, abono salarial, uma série de despesas que o governo tem obrigação de executar por conta da Constituição ou de alguma obrigatoriedade legal. O que sobra são as chamadas despesas discricionárias. O que sobrou para as despesas discricionárias? Basicamente, investimento, custeio e algumas outras ações, como, por exemplo, bolsas de estudos, transferências para estados e municípios, a depender da destinação. Então, é basicamente isso. O contingenciamento se aplica sobre esse conjunto apenas, que representa 10% da despesa da União. Quando a gente vê que o contingenciamento foi de 32 bi, ele equivale a cerca de 23% a 24% desse total de despesas discricionárias.
Uhum. Bom, isso tudo ainda está dentro do que era a meta de déficit prevista para esse ano, né? Ou muito próximo, pelo menos. Inclusive, a apontada pela IFE.
O governo ele aprovou uma meta de déficit para esse ano de 139 bilhões. Isso a gente está falando do governo central, uhum. Não pega as estatais federais nem os entes subnacionais, né? Essa meta de 139 bilhões, o governo reavaliou no primeiro bimestre e ele chegou à conclusão que, na verdade, a nova previsão, dado o comportamento da atividade, que tem reduzido as receitas, levaria o déficit primário para cerca de 168 bilhões. Bom, como está desviando e gera um risco de descumprimento, ele tem que fazer o contingenciamento. Então, com isso, ele faz o contingenciamento, reduz as despesas discricionárias e aí a meta de déficit primário para esse ano passa a poder ser cumprida novamente, né? A nossa estimativa da IFE, que foi atualizada no RAF anterior, no nosso relatório mensal de maio, também aponta um déficit muito parecido com o do governo, que é basicamente cumprir a meta de déficit de 139 bilhões, que equivale a cerca de 1,9% do PIB.
Certo. Bom, o comportamento fiscal até agora leva ao cumprimento dessa meta, então.
Sim, mas para isso precisa fazer o contingenciamento, né?
Uhum.
Num conjunto de despesas que já vem se deteriorando há pelo menos 4 anos, né? Então, é natural que um novo contingenciamento de 2019 ele causa uma reação talvez maior que em outros anos, porque de fato as despesas discricionárias, ou mais uma vez, investimentos e custeio, ela tem sido comprimida nos últimos anos, e é natural que esse ano ela tenha uma reação um pouco mais acalorada. Foi o que a gente viu, por exemplo, em relação ao corte no Ministério da Educação.
Bom, tecnicamente, contingenciamento significa segurar para gastar se tiver o dinheiro depois lá na frente. Mas, pela projeção, isso vai significar um corte, né?
Como você falou, tecnicamente, contingenciamento ele não chega a ser um corte, embora seja a palavra mais fácil, e aceita, né? Uhum. O contingenciamento ele não é um corte, as despesas continuam previstas no orçamento. Se ao longo do exercício o governo reavaliar essa reavaliação bimestral e achar que vai haver uma recuperação da receita, esse contingenciamento tem que ser desfeito. É uma obrigação por conta da LRF que estipula essas regras, né?
Sim.
Agora, o que a gente acha é que dificilmente esse cenário vai melhorar. É, o único ponto que pode aliviar para 2019 é uma eventual receita com a cessão onerosa à Petrobras, né, da exploração de petróleo nos campos do pré-sal. Isso sim poderia trazer um alívio para 2019, mas 2020 o cenário não muda muito, né? Porque seria uma receita final extraordinária, né?
Você fala que o cenário não muda muito para 2020, mesmo com a aprovação da reforma da Previdência?
Com a aprovação da reforma da Previdência, o impacto no curto prazo ele é curto, mas ele é crescente. E para 2019, 2020 ainda é pouco significativo, ajuda pouco. Do ponto de vista da despesa primária ou do resultado primário.
Tá certo. Daniel Cury, da Instituição Fiscal Independente, analista da IFE. Obrigado, Daniel, pela participação. Uma ótima semana.
Obrigado, ótima semana.